agenciadepodcast.com.br.
Conta essa história aí, brother.
O golpe da maioridade.
Vamos lá.
Alexander! Aproveitar que o clima é real. Real de
realeza?
Realeza. Clima hoje de realeza, então vou chamar de Alexander. Alexander, no dia 23 de julho, hoje, que tá lançando esse episódio aqui, e até o final do mês vai ter episódio diariamente, de 1840.
1840.
Isso.
O rádio nem havia sido inventado, como vocês viram no episódio anterior.
É, fiz o gancho. Fez o gancho, é verdade. É. Aconteceu algo louco aqui na história do Brasil, onde acredite se quiser, mas a política brasileira teve esquema.
Não.
É?
Não.
Tu não acredita?
Não.
Acho que eu estou mentindo.
Sim. Teve esquema, corrupção.
Não necessariamente corrupção.
Lavagem de dinheiro, estelionato.
Não foi lá um esquema.
Crime de responsabilidade.
É.
O que aconteceu? Fala!
Você não deixa, pô. Olha só. O que aconteceu foi o seguinte: rolou um golpe aqui de mudança de idade. O Dom Pedro II, menininho, que na época era só Pedro de Alcântara, e os seus outros 40 nomes, né? Esse nosso queridão tinha 14 aninhos de idade.
Tá.
Mas nesse dia, as coisas mudaram. Fizeram com que ele se tornasse maior de idade aos 14. O golpe da maioridade, real.
Ele falou que tinha 14, mas falou que não tinha. Trocou a identidade, RG é falso.
Por incrível que pareça, rolou um acordo na Câmara, um projeto de lei, falando, vamos fazer o rei ser com 14 anos de idade, maior de idade. Porque isso permitiria que ele pudesse atuar como rei.
Que ideia horrível!
É,
dar o poder para um guri de 14?
É, Nico, mas não se preocupe, ele foi o segundo rei do Brasil, né, com 14 anos de idade.
Ah, mas por isso que a gente tá ruim. Tava errado nessa época.
Pois é.
Imagina dar o país na mão num cara de 14 anos.
Isso, claro, né, é importante lembrar que no século XIX o rei, ele não era um rei como no século XV, século XVI, não era rei absolutista, entendeu? Existia uma câmara, existia um parlamento, existiam, né, pessoas por trás, mas ainda é rei. Né? Ainda tem, ainda mais aqui no Brasil, que existiu o poder moderador, que é aquele poder além do executivo, legislativo e judiciário. O Brasil tinha o poder moderador, que o rei tinha acima de todos. E isso fez com que o nosso país fosse governado por ele. E eu quero te contar a história desse golpe, explicando pra você, Alexander, por que que fizeram isso. Por que que trouxeram um moleque com 14 anos se tornar maior de idade. Menino, primeiro, o que que você sabe do nosso querido Pedrinho II? Sabe de algo sobre ele?
Não, eu que veio meio... Não fugido, mas veio que meio mais ou menos de Portugal. Ou é o pai dele que veio de Portugal mesmo?
Cara, então, o pai dele veio de Portugal, mas o pai dele veio de Portugal com o avô dele, que é Dom João, fugido de Napoleão.
Tá, até eu acho que eu sabia.
Entendeu? E é o Dom Pedro I que veio,
tá,
entendeu? Ficou no Brasil, virou rei do Brasil.
Tá.
E aí ele meteu o pé.
Voltou pra...
Portugal.
E o filho dele ficou?
Deixou o filho com 5 anos aqui.
Dom Pedro II.
Dom Pedro II.
Da independência? Não.
Não, independência é ele mesmo, o pai do Pedro
pai,
I.
Tá.
Entendeu? É, só tiveram dois reis no Brasil mesmo, o Império Brasileiro. Tá bom, Nico. Três com
não,
você.
Não vou.
O Dom Pedro I e Dom Pedro II, só isso. Uhum. O Império Brasileiro, né? Oficialmente. O que aconteceu foi o seguinte, cara. O Brasil... Não, só tiveram esses dois reis.
E eles não eram casados?
Ah, sim, eram casados e tal. Não, nesse sentido, sim. Tá. Pensei que você falando, tipo, descendente direto.
Você sabe quem eram as rainhas, não?
Cara, esqueci. Vão me xingar.
Não valoriza, né?
Vão me xingar com razão, porque são famosas.
A
mulher.
Ignorante, né?
É, foi ignorância minha. Bem, anyway, o que aconteceu é o seguinte. É que o nosso querido Dom Pedro I meteu o pé. Mas sabe por que ele meteu o pé? E deixou o bagulho aqui? Falei igual o gaúcho. Não?
Não.
O que aconteceu foi o seguinte. Quando o pai dele morre, o avô Dom Pedro II morre, Dom João, ele vai ter um pequeno conflito, né? Porque ele era rei do Brasil, Dom Pedro I. E o pai é rei de Portugal. Tudo em família, né? Só que quando o pai morre, o irmão dele, Dom Miguel, uma coisa meio caso de família, queria o trono. O Dom Pedro I tentou deixar pra filha dele. Tá ligado? A irmã do Pedro II. Só que o Dom Miguel, o irmão safado, provavelmente devia ter um bigode, se fosse uma novela, ele não queria aceitar e queria dar um golpe. Então o Dom Pedro I foi pra lá pra se tornar rei de Portugal. E abandonou o Brasil, deixou de ser rei do Brasil pra virar rei de Portugal. Então a gente foi trocado, Nico. O Império Brasileiro é o império de trocar. desde o começo da nossa história.
Mas ele foi, não foi rei aqui, foi rei um pouquinho aqui.
Ele foi um rei um pouquinho aqui e preferiu ser rei lá.
Ah, foi um estágio pra ser rei aqui, basicamente.
Lá era melhor, ele achou.
Ah, idiota.
Portugal, é. E aí, deixou o filho? Não, deixa meu filho aqui como regente, meu filho vai ser o rei. Entendeu? E aí, beleza, o filho ficou aqui com 5 anos de idade, então, né, dá pra... Se você acha um absurdo uma criança de 14 anos de governo no Brasil, imagina um de 5. Por isso...
5 anos.
Ok. Os critérios loucos,
é,
né?
É que 14 tá muito louco, tá muito burro. 5 anos eu acho uma idade boa pra governar.
Vai ser um rei?
É.
Entendi. E aí, aos 5 anos de idade, o nosso querido Pedrinho, Pedro de Alcântara, ele não tinha como governar o Brasil. Por isso, o Brasil foi governado por... Quem? Não sabe.
Não.
Um grupo de regentes que iniciará em 1831, que é o momento que o Dom Pedro I vai embora, o período regencial aqui no Brasil. O Brasil tem...
Que é um grupo de regentes, uns caras
que são pessoas que estão... Isso, que estão governando até Pedrinho fazer 18 e se tornar maior de idade. Essa era a ideia, né? Pelo menos. Porque aos 14 os caras já vão adiantar, moleque. E aí, beleza, né? Então, beleza, ficou aqui 9 anos no Brasil, o Brasil sendo governado por regentes. Pessoas que variavam, trocavam, né? Enfim, e essas pessoas iam governando. Aí tinha treta interna pra caramba. Porque basicamente o Brasil vivia numa época de liberal versus conservador. Que eu sei que são os mesmos nomenclaturas que a gente usa hoje, né? Só que os conceitos são completamente diferentes.
Qual era a maior treta, assim, entre os liberais e os conservadores dessa época?
A principal treta, definitivamente, era sobre federalismo e centralismo. Que era o seguinte, eu já conversou isso em algum episódio esses dias, saíram uns 4 dias atrás, 5 dias atrás, que é aquela treta de poder político unificado no centro do país, né, do império, no caso, ou dissipar mais, distribuir mais poder para cada local, para cada província, né, que na época era assim chamado. E aí, os liberais queriam distribuir mais o poder, deixar as províncias mais autônomas, enquanto os conservadores, eles não. Eles falaram, não, se você fizer isso vai dar merda. Sabe qual era o maior medo deles? Que o Brasil se dividisse. Entendeu? Porque isso é uma coisa que aconteceu no resto da América Latina. Tudo divididinho, né? Vários paizinhos. E o Brasil um paizão. Por quê? E eu jogo pra você, Alexandre. Porque eu sou assim. Eu quero saber a verdade de você. Por que o Brasil é uma chapoca gigante de um país e não vários paizinhos? Tempo.
Mas acho que é pelo que tu tá falando. Porque o poder é muito centralizado, né?
Por que ele tem poder centralizado? Como você explicaria isso?
Que se eu tenho muita coisa, eu não quero dividir. Eu acho que é isso.
Tá, mas por que os outros países se dividiram e aqui a gente não?
Justamente por isso, por ter dado, sei lá, deu uma, vamos deixar se governar mais independentemente de vários lugares. As pessoas vão pensando, eu não vou ficar mandando dinheiro pra esse lugar aí, se não tá fazendo porra nenhuma.
Essa união.
É. Que é o argumento de toda a separação. Vou dar 200 milhões, eles mandam de volta 50? Pra quê? Pra pertencer isso aqui? É, mas é isso, né? Acho que não.
Sim, mas o que fez o Brasil ter mais competência em unificar que nos outros não teve? Por que o resto da América se dividiu, não conseguiu ter uma unificação e o Brasil conseguiu? Tem uma explicação histórica pra isso.
Eu não sei a explicação histórica, mas eu acho que talvez seja uma falta de identidade dos estados. Eu acho que talvez seja por isso, e essa falta de identidade somada a nem dar chance pros filhos da puta. Nem dá muita liberdade. É tudo parte do Brasil. Eu acho que é por aí.
De certa forma, sim, porque o Brasil teve a família real portuguesa aqui. Isso é a unidade. A família real portuguesa no Brasil, família real europeia vindo aqui no Brasil e governando aqui no Brasil, aqui, fez com que muitas pessoas, principalmente, né, elite, né, econômica, lá do norte e do extremo sul do Brasil, visse no rei uma... Opa, peraí, cara, nós somos ali daquele cara. América, o resto da América Latina, América Espanhola, né, que a gente chama, não teve isso. A América Espanhola não teve um rei aqui, entendeu? Um rei europeu. O rei da Espanha nunca pisou no Brasil, na América. O rei nunca veio aqui e criou uma unidade. Enquanto Dom Pedro, sim, né? O Dom Pedro I, Dom João esteve aqui também. Então isso tudo contribuiu para ter uma identidade política, uma identidade nacional aqui no Brasil. E claro, velha e boa guerra também, né? Meu, porrada pra caramba. Os caras começavam a tentar separar, o rei ia lá e lá garantia a porrada. Tá ligado? O próprio Rio Grande do Sul. Né? A Farroupilha, que é uma coisa comemorada no Sul até hoje bastante, é uma tentativa disso, de separação. Até criou-se a República de Laguna, se eu não me engano, Que é um, foi um período que o Sul separou, tá ligado? Do Brasil. E aí depois desenrolou com o Dom Pedro II mesmo. Inclusive esse moleque desenrolou com eles. Tá ligado? Então...
Falou, não vai rolar.
Falou, qual é, mano? Pô, vamos trocar uma ideia na moral. Pô, sou rei. Vamos fazer a parada funcionar. Anistiou essa galera. Falou, a gente esquece tudo isso. Ganhou uma grana. Porque a treta principal pra Farroupilha, a gente vai fazer um episódio de Farroupilha ainda, é sobre o preço do charque, né? Que o charque argentino tava entrando muito barato no Brasil. E geral tava comprando o argentino. Uhum. E aí os sulistas falaram, mano... É, bota uma taxa aí, mano. Nós somos brasileiros, tá ligado? Tem que ser prioridade nossa. E o governo não aceitou, e aí teve esse movimento.
E aí depois botaram a taxa?
Provavelmente botou, cara, porque o Dom Pedro II ele pacificou muito bem, assim. Uhum. O Rio Grande do Sul, que se tornou um grande apoiador dele, inclusive. Eu não sei exatamente se botou, mas acho que sim. Bem, de qualquer forma, tudo isso fez com que o Brasil se tornasse um país gigantesco. Então, é super ok afirmar que Napoleão, ao invadir Portugal, fazia o Brasil ser grande. Porque a invasão de Portugal fez o rei, o Dom João, vir pra cá.
Ah, fica esse efeito borboleta.
Sim, mano, mas é bem direto, não é nem indireto. Entendeu? Tipo, é, o cara veio pra lá e por isso o rei veio, pelo rei estar aqui, nós não nos dividimos. Entendeu? Então é louco você imaginar a história
eu
desse
não,
jeito.
Eu não faço ideia se teria sido melhor ou pior. Se o Brasil fosse mais dividido. Muita gente defende que seria muito melhor, né?
Ainda mais no Sul, né?
Ah, de defender?
É,
sim, sim.
Vocês aí, vocês gostam, pode ver um separatismo. O
sulito.
O sulito, é bom pra caramba, o sulito.
Sulito.
O sulito separatista, tá maluco.
É... Mas acho que não é uma coisa... Eu acho que é bem forte no, na região Sul, mas acho que não é só do Sul, né?
É São Paulo um pouco. São Paulo também tem. São Paulo também tem, tudo que é aquele movimento constitucionalista, que é um episódio do Júlio Maluco, ouve lá depois, é, rolou essa tentativa, assim, aproveitando pra falar, pô, mas a gente separasse, ia ser irado. Uhum. Até hoje, na real, tem, né, uma galerinha que fala, assim, mas de resto, não, assim, acho que é bem difícil. É louco, eu realmente não sei te dizer por que seria melhor, em que aspecto seria melhor, em que aspecto seria pior e tal, são dados muito complexos pra gente analisar, né?
Só fazendo, pra saber. Vamos separar e vamos ver.
A gente vê, né? Se der ruim, a gente volta.
Passar... 3 anos.
É verdade.
Tá... Não, uma Copa. Daí...
Dá um tempo, né, Níquel?
4 anos pra ter uma seleção de...
Seleção do Copa. Sul?
Imagina.
É verdade. Igual a Alemanha Oriental.
Dividir o Brasil em 4, assim. Ia ficar 4 países bem grande, né?
Ia, no mínimo.
Um país legal, assim.
Ia, com certeza. Um país Amazônia.
Ia ser legal não separar por proximidade. Separar, sei lá, por rima. Não, tipo, separar aleatoriamente. Botar, tipo, Rio Grande do Sul e Mato Grosso junto, sendo um país só, sabe?
Só deixar um pouco. E um corredor unindo as. Um corredorzinho.
E tentar fazer uns desenhos no mapa. Sem afinidade nenhuma, assim. Econômica, política.
Entendi.
Foda-se.
Entendi, Alexandre. Gostei da ideia. Vou anotar e mandar.
Amazônia Gaúcha.
Amazônia Gaúcha é maneiro. Bem, Alexandre, ok. Que bom que você gostou. E o momento que o Brasil mais esteve próximo de se separar, como nós estamos falando, é o momento da regência. Porque nós. Não tínhamos um rei. Não existia esse sentimento.
E rolava esse burburinho.
E rolou num nível alto. Rolou tanto que é o momento onde você tem a balaiada, a sabinada, a farroupilha.
Calma. Balaia. O que é balaiada?
São movimentos, são revoltas que aconteceram no Brasil nessa época, nesses 9 anos aí, mais ou menos.
Pra separar.
Pra tentar separar.
O que era balaiada?
Se eu não me engano, na Bahia, que tentou separar do Brasil mesmo. Rolou um movimento. Revolta dos Malês.
Era uma coisa relativamente comum, então vamos...
Sim, mas é que geralmente misturava-se, né? Tipo, um problema social na região fez com que a galera fosse pra rua, juntasse uma galera, metesse porrada no líder local e fazia, quer saber também? Vamos nos separar, entendeu? Tipo, se empolgasse, rolou, cada caso é um caso.
Uma DR que foi muito além, ficou brava, vou separar.
Sim, e cada região teve a sua, entendeu? Uhum. Cada região teve a sua, algumas não foram pra frente... Que no Rio de Janeiro também teve uma que, antes de começar, vagabundo já acabou com os caras, entendeu? O governo real, e por isso, o exército real, né? E por isso não vingou, mas era um sentimento coletivo de, não tem rei, brother. Que eu tô obedecendo aquele cara?
Não, qual aquele episódio que a gente fez, né, do Zumbi dos Palmares? Aquilo lá também podia separar e fazer um país,
cara,
né?
Merecia.
Porque os caras estavam com uma crio, com uma galera, já tinha
cultura deles, união cultural.
Isso que a gente sabe, né? Parece ser legal pelo que a gente sabe, né?
Uhum.
Mas eu não sei como é que era. Se para uma merda também. Mas.
Os registros que nós temos era uma parada ok, velho.
Não, e o tamanho era grande. Tipo...
Isso. Era uma parada ok, era uma cidade. Sabe?
Se os caras tivessem um apoio internacional, de repente.
Definitivamente, se tivesse um apoio ali, porque foi muito difícil. Se tivesse
a Noruega apoiar os foram Unidos Palmares.
100, porque foram uns 100 anos, né, Brad? De Quilombo dos Palmares. Foi muito tempo. E o Quilombo dos Palmares, ele dava uma unidade cultural pra galera que tava aqui na América, que foi sequestrada da África, entendeu?
Então, é de tipo, um contexto foda, tinha...
Sim.
Podia separar e juntar com o Rio Grande do Sul também.
Nick, eu acho que ninguém...
Amazônia, Quilombo dos Palmares e Rio Grande do Sul.
Quilombo dos Palmares, gaúcho?
É. Ou Rio Grande do Sul, Rio Grande do Sul dos Palmares. Que eu acho que ninguém é maior que ninguém aqui. Vamos separar, se a gente vai se unir, vamos unir igual.
Você quer um pouquinho de Amazônia?
Quem não quer?
Uma coisa meio... A
Amazônia deve ser legal, né, cara?
Um pouquinho de Quilombo dos Palmares, no outro extremo.
Ah, é. Então, já construí um triângulo. CX contato,
né? É verdade. Haja viaduto, né? Pra conectar tudo isso. É, mas, né? Um homem sonhador.
Tu ia unir o quê? O Rio de Janeiro?
Ah, cara.
Tu não é tão. Eu gosto mais do Rio que tu, né?
É, cara? É porque o Rio, cara, acho que eu já me fudi muito, cara, no Rio, assim. O Rio é um lugar que é muito frustrante a violência, cara. Não é piada. É frustrante demais, cara. Tipo, não dá pra você andar à noite, cara. Em alguns lugares do Rio, facilmente, realmente não dá, assim. Não, não existe. Ninguém planeja andar à noite no Rio, em alguns lugares.
Uhum.
Tá ligado? De tão violento que é a parada. E, pô, milícia, lá a gente se confunde. O que, que é órgão público e o que, que é órgão da milícia, assim. Então não gosto muito, não.
Tá,
tem umas praias fora.
Não vou nem te julgar.
Acho é que... difícil, cara. Não, no Rio de Janeiro... Tô de mal com isso.
Tu acha que no futuro a milícia pode tentar se oficializar?
Ah, como? Definitivamente. É uma parada que dá medo em muita gente. E é, inclusive... Oh, isso aqui eu já ouvi falar. Tem estado que cogita separar o Rio de Janeiro por conta da milícia, pra não expandir a milícia. Fala o seguinte, cuida vocês daí, assim. Tá ligado? Tem real, assim. É uma parada... Cara, porque é uma
Rio
parada
Rio de Janeiro fica do lado de quem?
Minas, São Paulo...
Minas é todo mundo legal, não pode fazer nada.
Não, nada. Minas...
Ninguém
não,
encosta.
Ninguém encosta em Minas.
Ninguém encosta em Minas.
Ninguém
Minas
encosta
é
em Minas.
Nosso lugar...
Milícia! Você não é louca, milícia. É. Minas, não.
Tá. Qual outro lugar?
São Paulo, Espírito Santo.
Espírito Santo é legal, cara.
É, mas ninguém me liga pra Espírito Santo.
Mas é legal.
Beijo pra capixabas. Os capixabas aqui do podcast. Bem, Alexandre.
Mas não quer separar.
Não, não, não. Eu quero, de repente, meter um projeto Chernobyl. Fingir fazer que explodiu uma usina nuclear no Rio inteiro. E aí...
Tá meio chateadíssimo.
Tô. Mas não precisa nem explodir. Só fingir. Entendeu?
Só quer que as pessoas usem aquelas roupas. Essa não tem ideia, porque não passar calor.
Não,
parados
não.
À praia.
Não, e todo mundo vai ter que ir embora do Rio, porque é a radioatividade. Ah. Projeto Chernobyl. E aí espalha-se pro resto do Brasil todo um pouquinho de carioca. 100 anos depois, o mundo inteiro milícia.
Uma milícia, sei lá, na Noruega também.
É verdade, é.
Na Escócia.
Não, se der a chance, meu amigo. Carioca se vira, carioca enrola. Chega pro rei, qual é, meu irmão? Porra, é. Não, desenrola. Desenrola, cara. O carioca, ele é o desenrolo em pessoa, velho. Carioca é o desenrolo em pessoa. O que me faz gostar por esse lado. É muito engraçado, velho. Conversar com carioca, cariocão mesmo, assim, da gemazão. Aqueles caras bem... Tem um sotaque muito forte. É hilário, assim. É muito engraçado.
Eu gosto demais.
Bem, beijo, Rio de Janeiro!
Pegaram o rei de 14 anos. Falaram,
sim!
Botaram ele... Agora tu tem 18.
É, não, mas eu quero...
Mansparam, né?
Sim, mas eu quero te explicar por que fizeram isso. A galera da regência... Os regentes começaram a ver que tava tendo um movimento separatista espalhado pelo Brasil. E eles falaram, vai dar ruim, a gente tem que fazer alguma coisa. E aí, Alexander, por isso, um movimento aqui no Brasil, que são os liberais, falaram, ó, vamos pensar aqui no seguinte, vai ter o rei. Se a gente bota o rei agora, aos 14 anos de idade, ele é um moleque, tá ligado? Ele ainda tá em fase ali de estudo... Então, o José Bonifácio, que também era um liberal, tava ali com ele, educando ele.
Minha rua também, foi,
morei. É, o José Bonifácio? E aí, ele é esse cara mesmo. E aí, pô, de repente, ele sendo rei, a gente, pô, influencia o moleque total. Vamos trocar ideia com ele, moleque 14 anos, né? Já tem discernimento. Qual é, ô Pedro? Show, então. Pô, moleque, se for rei agora, foda-se, o que você acha? Aí ele, não, pilho pra caralho, não aguento mais ficar aqui em casa, trancado nesse quarto. Doidinho pra governar, tá ligado? vários esquemas aí pra fazer. Eu falo pras meninas que eu sou rei, mas elas não acreditam. Então, preciso provar. Aí, não, então não fechou. E aí chegaram pros conservadores e falaram, então, a gente tá com um projeto de lei. Que eu sei que a gente não se gosta, conservador. Mas você tem que admitir o seguinte, o Brasil tá prestes a se separar. E os conservadores, não sei se eu concordo, não sei se os esquemas... Aí o argumento dos liberais foi o seguinte, ah, então você é contra o rei, né? Olha como é que manipula, né? Tu sabia que você era contra a monarquia, conservador antimonárquico? Aí na hora, não, eu sou a favor, tá ligado?
Mas não era um... Como é que era o nome dos caras que ajudavam o rei lá? Os...
Regentes.
Os regentes. Não é um movimento meio dos regentes com medo de dar merda pra eles, vão repassar pro cu do rei? Ou nada a ver?
Não, os regentes, eles eram eleitos tanto por conservadores quanto por liberais.
Mas não é meio assim, essa galera vai fazer umas rebelião aí, vão cortar minha cabeça, vão passar pro rei e vão embora?
Não? Acho, eu chutaria que não, mas não é impossível. Não, definitivamente é uma possibilidade. Porque o regente em si, lá no Rio de Janeiro, né, ficavam lá, né, governando, que era a capital, né, lá rolava, ok, tá ligado? Não era um problema, lá eles no Rio não rolou essa chance de emancipação, tá ligado? Porque lá era a capital, né, então não teve essa possibilidade. Mas eu não sei, talvez eles mesmo falando, ó, tá dando ruim, entendeu? O Brasil vai se dividir igual o resto da América. Porque a América tinha se... Os países da América Latina tinham se dividido não fazia muito tempo. 1810, 1811, entendeu? Então, eles, pô, melhor deixar essa porra unida, basicamente. E aí falaram, então, vamos fazer um projeto de lei aqui, mandou pra Câmara, que é o golpe da maioridade. E aí foi nesse dia que eles conseguiram lá, dia 23 de julho, e com o Dom Pedro II concordando, né? Não, é isso mesmo que eu quero. Falaram, não, a partir de hoje é isso, você, papapã... É maior de idade com 14 anos, tá ligado? E ele foi o maior de idade mais jovem da história do Brasil.
Caralho.
Pois é. E ele se tornou rei, Dom Pedro II. Aí se tornou Dom Pedro II, né? Que o segundo é...
Ele podia título. Fazer não qualquer coisa, mas ele era um rei, tinha o poder de rei.
É tipo um Thor Batista. Ele era o Thor Batista.
Não fica perto quando tá de carro, tá?
É, a bicicleta ele chuta. É. Ele vê a bicicleta e empurra. Ele odeia a bicicleta. E aí. Que coisa horrível. E aí.
Supostamente,
eu tô falando. E aí, cara, ele começou a pacificar o Brasil. Pode crer, rolou um movimento grande de pacificação, onde a própria Farroupilha continuou acontecendo antes dele virar rei e um pouquinho durante. Quando ele acabou de virar rei, ele tava rolando ainda. Aí ele entrou em contato com a galera, desenrolou com isso, com o outro. Obviamente, a galera mais pobre, ele matava, mandava enforcar, mandava, enfim, né? E os mais ricos, ele trocava ideia e tal. Mas ele era... Gente boa, né?
Querido.
Ele era meio que um fantochezão também, tá ligado? Ele não tinha tanta voz.
Todos.
Assim. Mas ele, cara, o Dom Pedro II é uma figura muito querida, assim, na história do Brasil.
Por quê?
Por muita gente. Porque ele não era um rei comum, assim, ele era um rei bem liberal. E ele gostava muito de tecnologia, ultravalorizava a educação e tal. Então, por um lado, né? Mas por outro lado, por mais que ele e a família não tivessem escravos, não tinham, eram contra, ele não aboliu a escravidão. Entendeu? E movimentos abolicionistas existem no Brasil desde muito tempo.
Uhum.
E aí, mas assim, ele meio que quando rolou o fim da escravidão, os comemoraram. Entendeu? Então, é uma figura complexa. O Brasil foi o último país ocidental a abolir a escravidão. Entendeu? A escravidão africana, né? Do contexto das Américas. E ele era rei. Entendeu?
Dava pra...
É, não, no mínimo aí, velho. Uns 20 aninhos. Que é o tempo dos Estados Unidos. Tá ligado?
Uns 20 aninhos depois.
20 aninhos antes ele podia ter abolido esse pá.
Uhum.
Ok, pra ser um cara, tipo, moderno, assim. Só que, pô, a base dele era a aristocracia do...
Aquela parada, né?
Açúcar, café.
Proíbe e aí a gente... Talvez aconteça alguma coisa aí.
É isso daí. É o famoso Centrão, né, da época. É o Centrão. Que eram os cafeicultores.
Ah, mas ele era rei, ele podia...
Ele era rei, justamente. Não era um moleque. Ele era rei. E vou te falar uma coisa, cara. Ia ser uma parada que realmente podia ter estendido o tempo da monarquia aqui no Brasil. Real, assim. Literalmente. Porque ele... Gostou do real, literalmente. Porque ele...
Isso é legal,
né? Que porque ele... Isso é uma coisa muito, muito comum na história, principalmente das monarquias que existem até hoje. Elas foram concedendo um pouco, tá ligado? As monarquias que foram mais concretas e mais radicais, pum, arrancaram a cabeça, às vezes até literalmente. E as que foram cedendo duraram mais tempo, até hoje. Você tem na Inglaterra, na Espanha, monarquias, né, parlamentares. Então ele é um cara maneiro, mas nem tanto. Uhum. Mas assim, pessoalmente, só elogios, assim, na história.
Um querido.
Porque o pai era muito cuzão, o Dom Pedro I.
Daí fica bom de comparar, né?
É. E aí ele... E é foda, porque o pai era mó traía a mulher, né? Enfim, fazia várias merdas. E aí ele teve o maior problema pra conseguir mulher, tá ligado?
Filho?
É, porque ele chegava na Europa. Ah, deixa eu ver esse aqui. Dom Pedro II. O pai do Pedro I. Ah, meu Deus. Tá ligado? Ele tava no sangue. Mas ele não tinha nada a ver com o pai, assim.
Mas ele... Não se casou com uma mulher daqui?
Não, a mina...
Era um lance de...
É, se não me engano, da Áustria, enfim. Uhum. Posso estar errado. Mas uma de longe.
Mas pra fazer... É, também nessa época...
É uma coisa meio comum.
Collab, né?
Isso,
esses collab de país, casa com minha filha e tal.
Isso, é. E foi difícil, cara. E eles se casaram sem se conhecer.
É legal, cara.
Né? Você é a favor?
Eu sou.
Recomendar pros ouvintes?
Eu acho que tem muito relacionamento que as pessoas conhecem antes e dá errado. Às vezes...
De repente, né?
Às vezes...
Só pensando, né?
Não sei.
Um Tinder real.
Antes eu era contra a casamento arranjado. Agora eu evoluí.
O amor, né, Níquel?
É...
Se as pessoas são contra o amor, são a favor do quê?
Deve ser... Isso deve ser uma coisa muito, muito, muito louca, velho.
Casar sem conhecer?
Casamento arranjado, sim. Eu não sei, quando o casamento é arranjado, tu... Será que... Bom, obviamente depende de cultura pra cultura, né? Mas será que tu tem algum contato antes, assim... Do tipo...
Cartas, às vezes.
É, tipo, qual é o teu contato? Será que você chega em casa com a pessoa?
Não, vai ver uma pintura, entendeu?
Ah, é legal.
Às vezes uma pintura.
Adoro receber pintura de mulher. Dá vontade de casar. Veja a pintura. Essa.
Mas você sabe que a pintura não é, sabe? Às vezes os caras capricham na beleza da pessoa e tira os...
Que legal fazer uma pintura. Quer casar? Fazer uma pintura.
É isso daí, é isso daí. E aí ele se casou com a mina, respeitou a mina, aparentemente, né? A vida toda, tiveram um bom relacionamento. Ele morreu, quando ele morreu com um pouquinho de terra do Brasil no bolso. Que ele amava o Brasil. Mas é real. Ele, quando ele foi embora do Brasil, durante o golpe, né, republicano, com o Marechal Deodoro da Fonseca, ele foi expulso. Se não me engano, foi pra Portugal. E lá ele mandou ser enterrado com um pouco de terra do Brasil.
Curtia muito.
Curtia. BR risada. Mas é aquilo, né?
Podia ter...
Curtir com a galera escravizada é fácil.
É, ia falar. Chega podia ter... Puta. Esse negócio de escravidão não pegou
muito. Não, o bagulho da escravidão é, tipo, inaceitável.
Não dá pra dizer que... Não dá nem pra defender. Falar, não, bagulho da época. O cara foi o último,
O
né?
último, exato. Aí, é isso aí, cara. É isso.
Esse que não dá
Entendeu?
Pra dizer.
Entendeu? É isso daí.
Ué, no seu tempo, né?
Último é foda.
Atrasado, né? No seu tempo.
Último país ocidental, velho. Tá ligado? Não, é inexplicável, não faz sentido nenhum. E isso faz
com que... Mas o lance, quando ele... Beleza, tu tem 14, mas agora tu é rei. Realmente, calmou geral.
Realmente, porque aí, opa, é o rei. Uhum. Temos que obedecer o rei. Porque há nessa época, um peso diferente pra figura do rei, tá ligado?
Que louco, na minha cabeça, agora é um cara de 14 anos, cara. Tá a cabeça filha da puta, velho. É o que se passa na minha cabeça. Esse cara de 14 anos, não vou deixar fazer 18 nem fudendo, velho.
Aham. Uhum.
Apagar agora, antes de criar mais maldade. Eu sou pior que ele.
Antes de criar maldade, eu tenho que ser mal pra matá-lo.
Exatamente, antes de criar, porque vai ficando ruim, né?
Sim,
calejado pela vida.
É, e ele também tinha uma coisa bizarra na legislação, que era o poder moderador, que ele nunca acabou com ele. Que é uma coisa única aqui no Brasil, que ele tinha poder acima de todos. Tá ligado? Brasil acima de tudo, tá ligado? Ele tinha poder acima de todos.
Tipo, pra que isso servia?
Basicamente, o poder moderador é uma parada única aqui no Brasil, só existe no Brasil. Tipo, quando Montesquieu, aquele iluminista, barão de Montesquieu, criou o Legislativo, Executivo e Judiciário, o que ele disse? O problema é quando tem uma pessoa com muito poder concentrado. Aí que tá o problema real, assim. O que nós temos que fazer é dividir, não pode ter um topo com todo o poder.
Uhum.
Esse é o papo do Montesquieu. Tem que ter uma tríade no topo, entendeu? Não pode ter uma coisa só com muito poder. Porque se essa uma coisa for... Sei lá, acordou puto, fudeu. Entendeu? Uma pessoa ruim, fudeu. Ele falava, né, que o povo era jogado à sorte. Se o rei nascer e o rei for uma pessoa boa, foda. Porque o cara tem muito poder e ele é bom. Mas se o rei nascer e for uma pessoa ruim, desgraçado. Porque ele é muito ruim e tem muito poder. Então ele falou, a gente não pode jogar na sorte. Tem que ter um topo com três poderes. para um limitar o outro e controlando. E isso foi o parâmetro que é a sociedade ocidental.
Aposto que o discurso contra é, mas assim não anda.
Vale, com certeza, né?
Eu tenho certeza.
Burocracia, olha, não, burocracia.
Mas assim não anda.
É.
Vou três pessoas para ir, vai e volta para decidir um negócio.
É.
Uma coisa.
É verdade. E isso fez com que o mundo ocidental e as repúblicas modernas, elas tivessem o líder legislativo, o judiciário e o executivo. Presidente, na maioria das vezes, né? Executivo. O judiciário é o juiz, Supremo Tribunal Federal, que no nosso caso é o Brasil, e o legislativo, aqui no Brasil em específico, é o Senado e a Câmara, que criam as leis. Né? Mas tem níveis municipais, estaduais, cada um, tipo, governador é estadual de executivo, entendeu?
É bastante gente, bastante coisa, né?
Bastante, é a máquina pública, né?
Tá um rei aí, é mais fácil.
Aí o cara vai cuidar de tudo. Aí...
Três reis, então.
Olha, um pra cada canto.
Magos.
Ó, oh, tá bom. É, e aí, enfim, de qualquer forma, o Brasil olhou, o Dom Pedro I, o pai dele, que era meio cuzão, chegou e falou, pô, gostei disso, mas pô, vamos fazer uma coisa meio Brasil. Tive uma ideia que louca, coisa muito minha, assim. E se eu fosse, tivesse acima deles um, que sou eu, tá ligado? Poder moderador, que eu modero. Os caras ali fazem uma coisa, um controla o outro, ok. Mas se eu não gostar, eu tiro. O que vocês acham? E aí, ele era rei, ele obrigou todo mundo a aceitar isso. E foi. E o Dom Pedro II, por mais que se fosse gente boa, não acabou com o poder moderador, Dom Pedro II.
Cara, então... É difícil tu botar tua arma fora, né? Tipo assim, é teu poder ali.
Isso.
Pô, os caras estão ali, mas é meio que de mentirinha no final.
Não, mas aí você não quer que eu derrame lágrimas com essa terrinha do Brasil no bolso na hora do
morte. Não, eu quero que ele se foda. Quero que se foda. Me caga no bolso dele. Foda-se. Mas... Mas eu tô dizendo da perspectiva dele.
Entendi.
É tipo...
É essa, não. O pensamento dele...
É difícil tu te desprender do poder,
Vitor. Isso.
Tu não sabe porque tu nunca teve. E desse jeito não vai ter também.
Entendi, Alexandre. Obrigado, cara. Acho que eu nunca fui tão ofendido em toda a minha vida.
Obrigado. Vai ter poder. Poder de desistir.
Ai, Alexandre. Gostou?
Gostei.
Do golpe da maioridade?
Amei.
Então é isso, Alexandre. Essa é a história do golpe da maioridade.
Tchau, tchau.
Valeu, beijo.